Padre Ezequiel Dal Poço, ele que representa hoje aqui o Instituto Analógico Despertar. Bom dia, Padre Ezequiel.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco, do programa Temática. Sempre bom falar com vocês também sobre esses temas, na verdade, tão importantes para compreender-se como ser humano e também para melhorar a vida, porque nós queremos ser felizes. E Deus nos fez para a felicidade, não para a tristeza e sofrimento.
É verdade, aliás, tem pesquisas já muito sérias mostrando isso, né, Padre Ezequiel, que fomos moldados para sermos felizes, o resto é um erro de caminho, né, é um erro de caminho, só que os erros acontecem porque a infelicidade está prevalecendo. Então a pergunta é justamente essa, né, Padre Ezequiel, como a mente está a favor ou a desfavor de que tenhamos qualidade de vida e felicidade?
Então, veja que o processamento da nossa vida e das nossas ações acontecem na mente, e também o sofrimento e a alegria acontecem na mente. Embora a gente diga que estão no coração, mas é uma forma, é um jeito da linguagem se expressar, porque quando nós pensamos em emoções e sentimentos, eles são produzidos na mente emocional, no cérebro emocional, porque veja o seguinte, Beverly ouvintes, nós temos dentro do nosso cérebro, como que três partes. Tem o instinto, que é o cérebro reptiliano, tem o cérebro emocional e tem o cérebro que reflete, que é o próprio do ser humano, a parte da reflexão. Mas o cérebro instintual é o cérebro do jacaré. O jacaré ou a cobra, eles fazem o quê diante da ameaça e diante da vida? Eles ou atacam, ou paralisam, ou fogem. A cobra não ataca porque ela diz, olha, essa pessoa aí está vindo, eu vou aqui esperando ela, porque ela está me ameaçando. Sim, ela sente ameaça e ela pode atacar a pessoa. Senão, ela foge ou ela fica parada. E assim é o movimento do cérebro reptiliano. Para nós, é quando você está diante de um perigo, no trânsito, por exemplo, você não fica pensando o que tem que fazer, simplesmente vai agir. É o instinto que faz com que você tenha aquela ação, provavelmente de fugir, ou de paralisar, ou de atacar, quando é o caso. E assim, assim funciona a nossa mente. Depois, nós temos o cérebro emocional. O cérebro emocional, para as pessoas compreenderem, é o cérebro também do cachorro, que é o mais parecido com o ser humano. Então, o cachorro, ele tem uma emoção muito forte. Ele sabe que o dono saiu de casa, mas ele não fica pensando, eu acho que ele foi pagar umas contas, ele deve demorar uma hora e meia e depois ele volta. Não, ele simplesmente sabe que saiu e ele percebe a ausência. E ele percebe quando ele retorna. Então, ele já se alegra quando ele ouve o carro de longe. Por quê? É a emoção, é o cérebro emocional agindo. E veja o seguinte, no cachorro é tão interessante que tem relatos de cachorros que o dono fica muito tempo fora, eu já ouvi isso, coisa concreta mesmo, que o cachorro simplesmente quando o dono volta, depois de muito tempo, ele desmaia do impacto emocional que cria isso. Então, nós também temos o cérebro emocional. E nós temos o cérebro reflexivo, que é a capacidade de reflexão sobre a vida. Então, a gente não só sabe que a pessoa saiu, como o cachorro, a emoção, mas a gente sabe aonde ele saiu, o que ele vai fazer e assim por diante. Então, a gente reflete. O cachorro não faz isso. Mesmo sobre a dor, o cachorro sente dor, mas ele não reflete sobre a dor como nós fazemos. Então, são distinções interessantes para perceber que o processamento acontece todo ele na mente. Muito embora hoje a gente sabe pelos autores que todo o nosso corpo tem informações nas células que de alguma forma essas informações estão em todo o corpo, em todas as células, mas o cérebro é aquele que faz o funcionamento da vida, da mente, das emoções, dos instintos acontecer. E veja o seguinte, você pergunta, Beverly, sobre a qualidade de vida. Então, O que que atrapalha a qualidade de vida? É quando o instinto e emoção não estão alinhados. Ou a emoção sofreu um grande impacto por alguma experiência dolorida, que ela vai sendo cumulativa, ou seja, ali no instinto e na emoção, que é o cérebro primeiro e segundo, as duas partes primeiro e segundo, elas formam a mente inconsciente. E a mente inconsciente é muito forte diante da mente consciente. Você fala em 95% contra 5%. 5% é a nossa mente racional, que tenta resolver os problemas, as dores, os sofrimentos, as coisas que nos fazem mal, que estão lá nas duas primeiras partes da mente. E o cérebro reflexivo, ele tenta resolver, mas ele perde sempre, porque as coisas mais profundas os impactos mais profundos que nós sofremos, eles permanecem lá, quase que intocáveis, como que se fosse que eles criaram um espaço para si, criaram um espaço dentro da mente para si mesmos, para que eles possam agir de forma livre. E eles se manifestam a cada pouco de tempo, cada gatilho que abre aquelas emoções, então produz sofrimento, produz ansiedade, produz angústia, produz incapacidade de ir para frente. Por isso a qualidade de vida vem muito dessa compreensão daquilo, de como nós funcionamos e também do alinhamento entre instinto e emoção. Que é um tema, esse tema, Beverly, você pode perceber, os ouvintes também, que é um tema interessante, porque nós sabemos ainda muito pouco sobre nós mesmos, sobre como nós, por que nós sofremos, por que a vida é assim, e o que tem que fazer para resolver tudo isso.
Entendo. Padre Ezequiel, sobre o Instituto, a gente sabe que o Instituto Despertar, Instituto Analógico Despertar, trabalha com terapia. Como é essa terapia analógica e é diferente daquela terapia de psicologia mais enfim, conhecida até então?
Sim, porque veja o seguinte, a psicologia, que é uma ciência, ela trabalha com a mente racional. Ou seja, é claro que a mente racional, quando ela é estimulada na conversa e tudo mais, ela vai colocando, trocando pensamentos que são pensamentos perturbadores, pensamentos que impedem a vida de ter qualidade, para que a pessoa, racionalmente, ela consiga trocar o modo de viver. Por exemplo, a psicologia, que faz um bem enorme, ela trabalha mais com conversação. Ou seja, você vai lá, conta para o psicólogo e ele vai te dizendo algumas coisas. Se você diz, eu tenho problema com essa, com esse tipo de pessoa, então alguém pode te dizer, não, mas essas pessoas são tóxicas, você precisa se afastar delas. Mas aqui, a terapia analógica, na verdade, ela não se interessa muito pelo lógico. Ela se interessa pelo analógico, que é exatamente produzir o equilíbrio através da terapia, através de uma comunicação apropriada entre instinto e emoção, que são a parte inconsciente da mente que produz o sofrimento. Então, acessando ali, descarregando essa força emocional que foi recalcada, que você sofreu e guardou lá dentro de você, descarregando isso e justificando ou alinhando instinto e emoção, você vai perder, você perde a força de sofrimento que essa mente produz. Então, a mente tem força de produzir um sofrimento. Se você, com a terapia, atinge esse ponto, então você perde essa emoção sai como de você, você equilibra essa emoção e passa a ter uma qualidade natural de vida. Porque, como nós dizíamos, Beverly, no início, nós não fomos feitos para infelicidade, embora se diga sempre que a vida é alegrias e sofrimentos, tá, mas quanto sofrimento? Quanto? É 50-50? Não, a gente precisa encontrar meios hoje para ter mais qualidade de vida, porque isso é absolutamente possível.
Olha só, Padre Ezequiel, eu tenho já algumas perguntas aqui, eu vou priorizar, porque as dúvidas dos ouvintes sempre são muito pertinentes, né? Maria Clara, ela pergunta aqui pelo Facebook da rádio sobre a diferença da terapia, né, promovida, terapia analógica, promovida pelo Instituto Despertar Analógico, e aquelas outras por exemplo, práticas que a gente já ouviu falar na internet. 21 dias, mude os seus hábitos. Depois de 21 dias, você vai ter uma mudança de vida porque mudou os hábitos, a disciplina, né? Ou então, uhum, aqueles programas que trabalham com neurolinguística. É, você conversa, uhum, com o próprio cérebro, né? E vai mudando um padrão mental. Qual a diferença, por exemplo, entre essas terapias ou essas práticas da terapia dentro do Instituto Analógico Despertar?
Então, veja o seguinte. O nosso inconsciente guarda memórias. O nosso racional, quando ele, os autores dizem assim, você repete 21 dias a mesma frase, mas você está repetindo racionalmente, para imprimir lá no inconsciente. Só que, quando a emoção é muito forte, isso não acontece. Vocês podem fazer experiência, porque eu também já fiz tanta... como eu sou um buscador, então também conheço esse, eu tenho esse conhecimento dos 21 dias e assim por diante, dos autores que falam que repetindo você imprime no seu inconsciente aquela ideia e ela passa a agir na sua vida. Não, mas quando a emoção é muito forte, o fato é que você não imprime. Então 21 dias não são suficientes, um mês não é suficiente, muitas vezes um ano não é suficiente. Por isso que a terapia analógica, ela não sugere coisas racionais para que a pessoa, a partir da racionalidade, a partir da repetição, repita frases assim. Por exemplo, a pessoa pensa que ela vai ficar doente. Então você muda a ideia e você diz assim, não, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. Quando você... Então, você troca dentro do seu inconsciente aquela ideia que você, ou o medo que você tem de ficar doente, porque o medo de ficar doente, ele produz doença, com certeza. Só que como é que você vai trocar esse medo? Muitas vezes 21 dias não são suficientes, tentar fazer a PNL não é suficiente. Por isso que a terapia, ela vai lá procurar a causa do medo. Por que essa pessoa tem medo de ficar doente? Porque o medo de ficar doente pode ter sido, no início, outro tipo de medo. Medo do abandono, medo de sentimento de culpa, medo de... Enfim, então a terapia analógica, ela vai lá na causa e não simplesmente sugere boas ideias para que sejam impressas no inconsciente. Ela vai direto na comunicação terapêutica no inconsciente.
Uhum. A Suzete, do bairro Rio Branco, faz uma pergunta muito interessante, Padre Ezequiel. Ela já vem acompanhando as entrevistas na rádio sobre o Instituto Despertar e ela ficou um pouco curiosa. Hoje ela resolveu fazer a pergunta, que já vinha ali, né?
Suzete,
uma pulguinha, Suzete. Ela diz o seguinte, faz anos, ela está na faixa ali dos 40 anos, faz muitos anos que ela luta com o peso, não é também uma pessoa obesa, mas que ela gostaria de ter mais saúde, coisa e tal, né? E já fez N dietas, já fez de tudo, já fez terapia, agora ela está numa reeducação ali alimentar e ela tomou consciência, Padre Ezequiel, que o problema dela com a comida é emocional, tem fundo emocional. Ela tá ansiosa, ela come, ela tá nervosa, ela come, ela tá alegre, ela come. E ela pergunta, por exemplo, a terapia analógica pode ajudar a resolver esse problema que ela tem com a comida, que ela não sabe de onde vem, mas que tem fundo emocional?
Com certeza, porque a gente tem que perguntar para a mente inconsciente. E a mente inconsciente responde certinho. Não é ela que tem que responder, porque ela, a Suzete, não sabe. Ela só sabe que ela tem ansiedade e ela come, faz isso, faz aquilo, come e tentou já tudo. Terapias também que orientam racionalmente e assim por diante. A terapia analógica, Beverly e Suzette, ela comunica com o inconsciente. Mas como é que é a comunicação com o inconsciente? Bom, é dentro do conhecimento que nós também recebemos do professor Dr. Roberto Baglini, que vem da Itália e traz esse conhecimento. Então, certamente, essa ansiedade por comer, essa necessidade de comer demais e tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, é uma necessidade inconsciente, que eu não sei o que é. Mas eu sei que a mente inconsciente sabe. Por isso, muitas vezes, quando nós estamos na terapia, Suzete, a gente pergunta, bom, eu tenho essa hipótese, mas vamos perguntar à mente inconsciente o que ela diz. E a mente inconsciente responde certinho. Por quê? Ela é 95% da força e 5% é a mente racional. Por isso a Suzete, depois de tantas buscas, ela poderá também, se ela quiser fazer um caminho, né? Um caminho terapêutico, o Instituto Despertar será uma alegria e vamos acompanhar o resultado dela, com certeza.
Padre Ezequiel, a Iracema, a amiga aqui da programação também, além de estar gostando muito da entrevista que ela deixou claro aqui, ela tem uma dúvida nessa linha que a gente vinha conversando sobre terapias, as diferenças de algumas que estão na moda e essa, né, que é a terapia analógica. Ela pergunta, tem alguma similaridade ou quais são as diferenças, por exemplo, entre a terapia analógica e o Theta Healing, que é muito em voga atualmente?
Então, na verdade tem outras, eu não conheço todas as possibilidades que existem e todos os métodos. Mas eu já ouvi muito falar de Theta Healing e ainda não fui procurar. Mas eu só sei que, por exemplo, a terapia analógica é naquilo que eu já também busquei, porque, na verdade, nós começamos a estudar o ser humano lá na filosofia, depois tem a psicologia, depois tem a psicanálise, depois tem Jung, depois tem Freud, tem isso. Enfim, eu estudei muitos também psicólogos. E fui, já ouvi palestras de muita gente. E aquilo que eu encontrei através da terapia analógica, na verdade, é uma evolução da psicanálise. Porque a psicanálise, por exemplo, o professor Dr. Roberto também é psicanalista. Então, ele... Freud, como é que um psicanalista age? Você vai lá e ele faz perguntas para você. E simplesmente ele vai agindo através da pergunta, praticamente depois de uma hora de psicanálise, você não ouviu nenhuma indicação do psicólogo dizendo faça isso, faça aquilo. Simplesmente você vai fazendo uma ampliação da consciência. Que se chama ampliação da consciência, ou interpretação dos sonhos ou associação de ideias. Só que esse método, que é uma evolução da psicanálise, porque quem fundou lá na Itália era psicólogo, então esse método, ele é uma comunicação direta com o inconsciente. E o inconsciente responde de forma não verbal. Ou seja, nós não queremos na terapia que a pessoa diga sim, não, com palavras, ela vai dizendo sim e não com o corpo, com os movimentos. Tanto é que a linguagem não verbal hoje, que está muito em voga, ela tem a expressão correta. Por exemplo assim, ó, só para as pessoas entenderem como funciona. Quando um casal é perguntado, quando um marido é perguntado, você gosta muito da sua esposa? E ele, na roda de amigos, ele diz, eu gosto muito. Só que ele faz isso aqui é um sinal de recusa, claro, que o inconsciente está manifestando. Então, esse conhecimento da terapia analógica, eu, na verdade, naquilo que eu já busquei, eu não encontrei algo ainda melhor. Pode ser que amanhã ou depois a gente encontre, porque o conhecimento está ali, todo presente, a gente não diz que é o melhor... só porque não encontra outros caminhos. Naturalmente, que eu sei que é um caminho promissor, porque a gente percebe, por exemplo, essa semana, Beverly, um rapaz que veio, 16 anos, com medo de morte, não conseguia dormir com a luz desligada, medo de tudo, com ideias até, enfim, que assustavam o pai e a mãe dele, porque eles vão fazer isso, vou levar o quê? No psiquiatra para que dê remédio? Ele vai dar remédio, tudo bem. Vai ajudar. Mas e o que acontece? Com quatro sessões, onde está teu medo, ele disse. Eu pergunto, não tem mais. Não tem mais nada. Quatro sessões. Por quê? Porque é jovem, 16 anos, tinha situações que a mente inconsciente foi manifestando, que ele não sabia, que a mãe não sabia, porque a mãe pode acompanhar a terapia, alguém pode acompanhar, não tem problema nenhum, porque não é uma conversa onde a pessoa expõe toda a vida, que eu preciso saber o que aconteceu com a pessoa. Não, eu não preciso saber, eu só vou fazer perguntas e a mente inconsciente vai me responder. Então eu vou, a partir disso, vou fazer com que a mente inconsciente, ela mesma trabalhe, não a partir das minhas sugestões, porque a mente inconsciente sabe o que ela precisa fazer para se libertar do sofrimento.
Perfeito. E a última pergunta que vem bem nessa linha que estás explicando, Padre Ezequiel, do Valderez, da região do bairro Central aqui, ele pergunta, bom, Padre Ezequiel, pode explicar então quais são os tipos de problema que a terapia analógica pode resolver, pelo menos aqueles mais comuns para ficar um pouco mais claro para quem escuta?
Então, veja o seguinte, eu fiz a terapia analógica, Beverly, o primeiro fui eu, tá? Porque, na verdade, o que acontece? Como a gente vai querendo testar tudo em si, eu me perguntava por que as pessoas sofrem. Como é que eu vou resolver o sofrimento? Se Deus fez o mundo para nós vivermos felizes, por que as pessoas sofrem? Então, eu fiz a terapia com o professor, por isso a ideia não é só resolver problemas. Porque, claro, tenho medo, tenho ansiedade. Por exemplo, pessoas têm ansiedade demais. Ou ansiedade que chega à angústia. Ou tem dores, porque a dor física é uma expressão, muitas vezes, emocional. Na grande maioria das vezes. Pessoas que têm doenças variadas e sempre manifestam uma doença, manifestou um câncer, curou, veio de novo. Essa pessoa pode ser ajudada pela terapia analógica, porque você também, junto do... Olha aqui, ó, isso não substitui o tratamento médico, naturalmente, vamos ser inteligentes. Não substitui o tratamento médico, mas acompanha para que busque a causa daquele câncer. Por exemplo, meu cunhado, posso dizer porque é da nossa família, 40 e poucos anos, manifestou um câncer. Ele tem sempre ideias de medo, disso, daquilo. Eu disse, olha, você tem que começar isso aí. Tem que começar, porque eu tenho que ajudar também as pessoas mais próximas a dizer, vamos fazer um caminho. Ele fez 3, 4 sessões, ele já se sente mais confiante. Por quê? Porque tem medos lá dentro da mente inconsciente, que quando vem o câncer, a gente diz, tá, mas será que agora eu vou morrer? Será que isso? Será que aquilo? E será que eu vou conseguir vencer isso? Então, ajudado pela terapia analógica, a pessoa progride muito mais. Então, veja, para responder a pergunta, não é questão de dizer essa. Não, o inconsciente, ele carrega toda a nossa história. Por isso, eu tenho a compreensão de que todos aqueles que querem uma qualidade de vida, quando sentem que tem algum problema, poderiam se utilizar dessa terapia. Todos aqueles que sentem que tem algum problema, eles podem ser ajudados por isso e fazer um caminho de busca de si mesmos e de equilíbrio entre instinto e emoção.
A Juraci Postinger pergunta aqui, a gente até já tinha conversado sobre isso, mas eu vou fazer a pergunta porque é a dúvida dela, Padre Ezequiel. Ela quer saber se a terapia analógica, por exemplo, pode aliviar as condições de vida ou melhorar a qualidade de vida de quem tem esquizofrenia e autismo.
Então, veja o seguinte, tem casos, nós ficamos muito confiantes porque nós temos o professor junto. E ele está junto, e ele vem uma semana por mês, agora está já, precisa ficar 2 semanas, porque ele atende das 8 da manhã às 9 da noite. Então, casos mais exigentes, por exemplo, de pessoas que já têm uma doença, por exemplo, câncer, eu poderia atender, porque eu tenho pessoas, e os nossos terapeutas, porque tem 4 que estão atendendo de forma maravilhosa, com resultados concretos e visíveis que a gente tem, e a gente quer acompanhar isso. Mas só que alguns é o professor. Por exemplo, o professor, para vocês terem uma ideia, que ele é médico, cardiologista, trabalhou em 8 países, num hospital de Palermo de excelência, ligado à Universidade de Pittsburgh dos Estados Unidos. Então, como ele é médico e há 30 anos ele estuda a mente, ele, em tratamentos com pessoas até doentes com câncer, a mente analógica, ela se comunica até com a própria doença. Porque a doença tem uma racionalidade. Qual é a finalidade da doença? É levar à morte? Uma doença se instala no corpo para quê? Para fazer a pessoa sofrer, mas em última análise, para levar à morte. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, o professor está atendendo pessoas, uma moça que tinha a tomografia do cérebro, sendo acompanhada aqui em Porto Alegre, no Instituto do Cérebro, que é um dos principais do Brasil. o professor Jaderson da Costa, que eu conheci, que é o papa do cérebro no Brasil, ele quis saber o que estava acontecendo. Ele quis saber o que estava acontecendo e se comunicou com o nosso professor, com o Dr. Roberto, para saber sobre o método. Por quê? Depois de ter feito várias sessões de terapia, essa moça foi lá e disse, olha, ela não tinha dito do que estava acontecendo, mas ela disse, vou te dizer. E colocaram os dois médicos em sintonia para dizer o seguinte, tem coisas extraordinárias que acontecem. Veja o seguinte, eu tenho que falar também, eu falo isso, mas eu não quero prometer milagres para ninguém, cada um faz a sua busca, a vida é assim. A gente tem um problema, tem que encontrar soluções. Então, cada um pode ter a compreensão de dizer, bom, eu posso me utilizar disso, ou eu não quero isso. Fica ali na liberdade, mas hoje tem que saber que existem conhecimentos fantásticos que podem nos ajudar.
Perfeito. Padre Ezequiel, encerrando a entrevista, quero que o senhor deixe aí os contatos, as formas de acesso que as pessoas podem ter ao Instituto Analógico Despertar.
Então, procura na internet Instituto Analógico Despertar, Facebook e Instagram. Tá? Mas eu vou passar o telefone, que também mandando uma mensagem vai ter atenção devida. É 99713-0579. 99713-0579.
Perfeito. Perfeito. Padre Ezequiel, muito obrigada mais uma vez. Um forte abraço e até a próxima.